Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas. Hoje é feriado nos Estados Unidos, tradicional dia de ação de graças por lá, portanto, não temos referências de preços. Mas o que a gente pode dizer é que a soja vem aí num patamar de preços interessantes, dá para dizer. A gente está falando de um janeiro a 12,66, o último preço de ontem. Um março, que é referência aí para os nossos negócios aqui no Brasil, a 12 dólares e 77 por bushel. E um maio a 12,86, 12 dólares e 86 centos por bushel. Lembrando que essas são referências do dia anterior, do dia de ontem. Hoje é feriado por lá. Afinal de contas, que momento é esse? E o que a gente pode aguardar e entender em termos movimentação aí do mercado da soja em Chicago e aqui no Brasil? Para essa análise especial, nosso convidado é Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agriinvest. Está aqui já o Eduardo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho aí esse mercado. Afinal de contas, Eduardo, que momento é esse do mercado da soja? Como é que a gente pode entender quais os prós e os contras que você vê nesse mercado nesse momento?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, momento a soja ela vem sendo influenciada muito pelos derivados. Claro que na cartilha da soja, quem dá valor para a soja é o farelo e o óleo. Mas dessa vez, realmente um peso bastante grande. Não fosse o rali do farelo que nós tivemos aí nos últimos 20 dias, o farelo subiu mais de 20% lá na Bolsa de Chicago. E acabou conferindo à soja um rally de 1 dólar na máxima, 1 dólar por bushel. Se você traduzir isso em reais, estamos falando alguma coisa aí perto de R$ 12 por saca, que é exatamente o que a soja recuperou no mercado brasileiro para a safra nova. E, quer dizer, então a nossa alta aqui, a recuperação dos preços, ela se dá muito aí em função desse rally do farelo. E aí o farelo também vem sendo revezado com óleo, que continua também num patamar bastante elevado na Bolsa de Chicago e no mercado internacional, não só óleo de soja, mas os outros óleos também, óleo de girassol, óleo de palma, que costuma ser é o mais barato do mercado, mas está nas máximas históricas. Tudo isso vem influenciando a soja. De um lado, o óleo muito elevado e o farelo que saiu lá de baixo e teve uma alta surpreendente e ajudou bastante a soja, inclusive o produtor brasileiro.
Bom, só para a gente entender essa movimentação, Eduardo, da onde que vem essa motivação de alta? Vamos começar com o farelo, né? Por que que o farelo está tão valorizado assim nos últimos dias?
Bom, é um mix de coisas. Primeiro, uma questão da economia americana, que não é um luxo só dos Estados Unidos, mas é a alta dos salários, a falta de mão de obra. E nos Estados Unidos isso tem trazido um impacto muito importante, que é a disputa por trabalhadores, exatamente nessa faixa de salário que é mais baixa. Aí a gente está falando do motorista de caminhão dentro do porto, do estivador, e isso tudo tem trazido uma demora muito grande na movimentação de containers lá nos portos americanos, que está impactando o mundo inteiro. Se você, né, vocês estão acompanhando na mídia essa escassez de containers, não é que o container deixou de existir, é porque ele está parado em algum lugar mais tempo do que deveria. E nos Estados Unidos a explicação é essa, a falta de trabalhadores. Esses trabalhadores aí dos portos americanos e também caminhoneiros estão trabalhando em outro lugar onde paga mais. E as empresas americanas estão fazendo esse movimento para garantir trabalhadores, estão subindo salários, benefícios, isso tudo. Esse é o primeiro motivo. A escassez de farelo. Farelo está sendo produzido, mas não chega para quem precisa, ou seja, o consumidor. E o outro, que é mais preocupante e pode levar mais tempo, é a questão de substitutos. No caso, é a lisina, é um aminoácido essencial produzido na China, produzido em laboratório. A China é o maior produtor de vitaminas hoje, de aminoácidos, produzido em laboratório. E pela falta de energia elétrica e também essa questão de container, esse produto está demorando muito mais para chegar, por exemplo, aqui no Brasil, que somos grandes importadores, e também nos Estados Unidos. E só para ter uma ideia, a lisina é um produto substituto barato ao farelo e que substitui numa relação de 1 para 30. 1 quilo desse produto, ele substitui 30 quilos de farelo. Na falta desse produto, tem que usar mais farelo. Essa combinação aí. Logística. Na verdade, falta de trabalhadores, caminhoneiros, e a outra ponta, essa questão da lisina.
Muito bem, é movimentação e demanda, então, justificando essa alta do farelo. Agora, antes da gente falar do óleo, isso continua, Eduardo? O cenário ainda está propício para novas altas do farelo ou essa situação tende a se normalizar nos próximos dias?
Vamos dividir as coisas. O ponto é o seguinte: primeiro ponto, lisina. É um ponto muito importante. Os Estados Unidos, algumas fábricas americanas já estão se mexendo para começar a produzir a lisina internamente e substituir o produto importado. Esse é um ponto. Isso já está fazendo a lisina cair de valor no mercado internacional. O outro ponto é o seguinte: qual é o preço hoje do farelo americano? Ele é competitivo? Não, de jeito nenhum. Em relação ao farelo brasileiro, por um embarque em janeiro, por exemplo, nós somos mais baratos, já ajustando a qualidade, que a nossa é pior do que o farelo americano. Já ajustando a qualidade, nós somos mais baratos, em torno de 45 dólares por tonelada para o embarque em janeiro. A Argentina também, já fazendo ajuste de qualidade, é mais barato do que os Estados Unidos, em torno aí dos seus 30 dólares por tonelada. Isso mostra que os Estados Unidos vai ter uma queda muito forte nas exportações de farelo. E esse farelo vai acabar sobrando no mercado interno. O outro ponto é que, para uma trading que comprou esse farelo no interior dos Estados Unidos, onde concentra o esmagamento, e já vendeu um contrato na exportação, hoje está começando a valer a pena reverter, ou seja, fazer o washout, a recompra desse contrato, e vender esse farelo internamente e não exportar, ou exportar de uma outra origem, exemplo, a própria Argentina. Esse movimento a gente viu muito aqui no Brasil esse ano para o milho. Vocês devem lembrar que as tradings aqui reverteram milho para o mercado interno porque valia, fazia sentido. Dava mais resultado reverter do que embarcar. Isso pode acontecer com o mercado americano do farelo. Quer dizer, aquilo que é para exportar fica, reverte para o mercado interno. E novas vendas, muito difícil porque os concorrentes estão bem mais baratos.
Mas isso só lá para janeiro, Eduardo, ou a gente já pode ver esse efeito acontecendo a partir de agora?
Ah, já agora, embarque dezembro. Bom, falando de embarque janeiro, seria para novas vendas, que é daqui a pouco, daqui a um mês. Quando a gente fala de exportação, tudo acontece muito rápido. Mas já pode acontecer agora, porque o mercado interno americano está subindo muito e a exportação subiu, mas não tanto. Então começa a fazer sentido esse tipo de reversão.
Logo, logo esse fator então passa a ter menos peso na precificação da soja.
Sim, o farelo já caiu aí essa semana, 3 dias, 3 dias, segunda, terça e quarta. Caiu 3 dias seguidos. E aí o farelo vai tirando o valor da soja.
E o óleo, Eduardo?
Bom, óleo é uma outra situação. Aí tá complicado. Tá complicado porque não há óleo barato no mundo hoje. E não há sinais de que a gente vai ter um grande aumento de produção. A começar aqui pelo Brasil. Aí todo o movimento para aumentar o biodiesel novamente para B13, depois B14. Quer dizer, o óleo que seria gerado, produzido em excesso aqui no Brasil no início desse ano, com o aumento da safra da soja, que seria para exportação, provavelmente vai ficar para o mercado interno. A gente vai ficar muito caro se realmente tivermos o B13 e o B14. Esse é o primeiro ponto. Estados Unidos já tem uma capacidade de esmagamento limitada, está operando no máximo, e o óleo americano também está muito caro. E a demanda continua crescendo. Índia tem que comprar, recompor estoque, China também está esmagando menos, então vai faltar óleo e precisa comprar óleo no mercado internacional. Realmente, a questão do óleo está bem complicada.
Mas ele vai continuar impulsionando ou pelo menos sustentando um movimento de alta aí para a soja, para o grão?
Veja, não é uma combinação muito saudável você ter o óleo mais caro na proporção ali dos derivados, mais caro do que o farelo. O óleo é bem mais volátil e ele mexe no bolso de todo mundo. Uma Índia, uma China que está sofrendo com inflação, pode meter o dedo e fazer o óleo cair. Aí, exemplo do que a China já fez com fertilizante, com carvão, com minério de ferro. Nada impediria também de pressionar o óleo em seu mercado. É muito pior depender do óleo do que depender do farelo. O farelo sempre foi o carro-chefe na questão de valor que ele entrega para o grão. Eu diria que o mercado ficaria muito mais volátil.
Quer dizer, é um motivador, mas não dá para contar com ele, né? Um motivador de alta, mas não dá
É
para contar com ele.
perigoso contar com ele. É aquele paraquedas, você pular do avião sem o paraquedas reserva.
Muito bem. E sem influência desses dois derivados aí, como é que fica o mercado da soja, Eduardo?
O mercado da. Se a gente falar especificamente da Bolsa de Chicago e o grão, tendo o Brasil tirando espaço dos Estados Unidos na exportação, a gente tem muito mais grão nesse ano, final de ano, ainda estamos vendendo. Essa semana foi uma semana bastante ativa. O Brasil vendeu alguns barcos para embarque em dezembro, está vendendo para janeiro a preços competitivos em relação aos Estados Unidos. E a China já está se cobrindo, cobrindo, cobrindo para dezembro e janeiro. E lá em fevereiro ela já tem bastante soja comprada aqui no Brasil e é só embarcar. Então realmente a janela americana de exportação ela tá comprimida, muito diferente do que a gente viu na virada de 2020 para 21. Claro que se chover demais, tiver um laninha e daí a China tiver que, China e outros tiverem que comprar mais nos Estados Unidos, aí continua exportando, continua vendendo. Mas se tudo der certo com essa safra que está vindo, e o Brasil muito mais barato, em torno de 80 centavos por bushel posto China, mais barato que os Estados Unidos, então aí não tem conversa. Realmente a janela americana vai se fechar rapidamente. Isso não é bom para a Bolsa de Chicago.
Esse 80 centavos que você citou aí, mais barato, é para soja de que vencimento?
A partir de fevereiro.
A partir de fevereiro.
Sim.
E por que que a China continua comprando da gente, ao mesmo tempo que compra dos Estados Unidos, Eduardo? É preço também?
Preço está muito parecido. A soja brasileira tem uma qualidade melhor do que a americana, depende da finalidade. Se é para soja esmagamento rápido, a soja brasileira é mais interessante. Mesmo estando mais cara, uns 20 centavos por bushel posto China. Aí entra a questão ali da conversão, aproveitamento de farelo e de óleo. Então é assim: a estratégia da China está sendo diversificar para não pressionar nem frete marítimo e também não pressionar os prêmios. Na verdade, os prêmios têm caído. E o frete marítimo tem caído também. Isso está contribuindo com a margem na China. A estratégia da China vai continuar sendo, sem dúvida nenhuma, comprar da mão para a boca, muito ali perto dos embarques, e diversificar. É o que a gente vem vendo até agora. Pelo menos aí até fevereiro, quando daí a soja brasileira está muito mais barata que a soja americana, não faria sentido diversificar com tamanha diferença de preço.
Muito bem. Agora, olhando para essa estratégia chinesa, isso dá um tom negativo para os preços, então, já que você não tem o peso da China no mercado americano, mas até agora a gente não viu isso acontecer, Eduardo. Quando que isso vai ser mais perceptível, na sua opinião?
A partir de fevereiro, imagino que vai começar. E a partir do momento também que a China cobrir toda a demanda dela de dezembro e janeiro. Aí você pode perguntar, quanto que falta? Nas nossas contas, assumindo também uma leve queda no esmagamento, 4 milhões e meio de toneladas. Não é muito, não é muito.
Para os 2 meses,
A China.
janeiro,
Perdão?
para os 2 meses, 4,5 milhões, para os 2 meses, janeiro e fevereiro,
Não.
dezembro e janeiro.
Dezembro e janeiro, isso mesmo. Na combinação dos dois.
Realmente não é muito, né?
Não é muito. Agora, por que que a soja então não cai? Porque o óleo e o farelo estão altos.
Segurando.
E a margem de esmagamento está excelente. Tanto nos Estados Unidos, Brasil e também na Argentina. E aí as indústrias estão pagando melhor do que o exportador. Esse é um ponto importante. Enquanto isso se mantiver, é muito bom. Agora, a gente sabe que a capacidade de esmagamento ela é limitada. Nós precisamos de uma China, não tem como não precisar da China, falando dos Estados Unidos.
E hoje a China esmagar esse produto, ela está tendo lucro? Ela tem, como é que fala? Ela tem condição de continuar comprando a soja? Tem margem?
Tem margem. A China sofreu bastante durante esse ano todo. Até agosto as margens eram negativas, depois oscilou bastante. Agora estão positivas para quem já está com soja lá. Mas aí a partir da safra nova já começa a ficar um pouco mais apertado, porque o farelo, a curva do farelo, dos futuros do farelo, lá na Bolsa de Dalian, na China, que é onde o chinês faz o seu hedging, tá muito. Ela cai muito. É o que a gente chama de curva invertida. O spot está alto, mas os futuros estão muito baixos. O que que o mercado lá está precificando? Com muita soja no Brasil, vai esmagar muito lá, vai ter muito farelo disponível. E a demanda? Poxa, a demanda é uma grande incerteza, porque nós temos, não podemos esquecer, temos um Covid que na China está indo e voltando. E, provavelmente, a exemplo desse ano, o governo chinês vai restringir viagens das pessoas durante o feriado lunar. E é isso que movimenta a economia, tanto economia como também consumo de alimentos em fevereiro. menos pessoas viajando, menos consumo de alimento. Esse é o medo da indústria chinesa. E além disso, está aí, todo ano, nos últimos 3 anos, a virada de ano, sempre marcado também por peste suína africana, zoonose, essa coisa toda. Inclusive no Vietnã, está sendo reportado aí bastante casos, quer dizer, faz fronteira ali no sul da China, bastante complicado essa fronteira. Quer dizer, a gente pode ter essa combinação.
Menor consumo também.
Menor consumo interno. Então, realmente, a precificação lá na Bolsa de Dalian faz com que a margem lá para frente na China não seja boa, mas assim, não está espetacular.
Bom, diante de tudo isso que você contou para a gente, o cenário não é muito favorável para preço, Eduardo.
O que a gente está indicando para o produtor é: não vou vender minha soja, tudo bem, compra uma put em Chicago, um piso para as cotações na Bolsa de Chicago para a soja. Aproveita que a soja subiu bem, esses seguros ficaram baratos e não podemos esquecer que está a caminho uma grande produção de soja no Brasil. O seguro morreu de velho, não é isso?
É isso.
Bom é comprar o seguro e não usar, mas tem que comprar.
Vamos explicar a put: você vende o produto e se assegura de participar no mercado? Como é que é?
Aí é o contrário, ele não vende o produto.
Segura o produto.
Como muitos produtores estão com essa estratégia na cabeça, vender ali em janeiro ou um pouco mais para frente. Então se, não vai vender, quer dizer, o produto está na mão dele ainda, então ele tem o risco da queda. Aí, para se defender dessa queda, ele tem o piso, ele compra uma put.
Ele estabelece um patamar que ele julga rentável para ele, paga um prêmio sobre esse patamar e garante que, no mínimo, ele vai receber aquilo.
Exatamente. Lembrando que esse seguro de baixa, essa put, é sobre Chicago. Cotação lá em Chicago.
Legal. Muito bem. Eduardo Vanin, meu caro, esclarecidíssimo o mercado e principalmente os fatores que podem mexer com esse mercado a nível mundial. Só para a gente finalizar, no Brasil, que cuidados o produtor precisa ter?
Temos que ficar de olho no Laninha, que está em desenvolvimento. Temos aí já algumas fotos do milho no Rio Grande do Sul, milho estressado, dá para ver na foto. Então, realmente, o Laninha está confirmado, só falta fazer a leitura. Segundo aí também o Departamento da Austrália de Meteorologia, está confirmado. E aí, é claro, isso traz um risco para a América do Sul de quebra, que é bastante importante. E parece que esse ano, segundo os mapas aí, até fevereiro, vai ser muito parecido com a safra 17-18. Lembrando, foi bom para o Brasil, mas para a Argentina foi ruim. Uhum. A Argentina quebrou safra da soja de 51 milhões, que era o esperado, para 37 milhões de toneladas. Então, realmente, pode ser ruim para a Argentina. Agora, a diferença daquele ano para esse é que a Argentina, naquele ano, 2017, já não vinha recebendo chuvas em outubro. Esse ano, ela tem ali um colchãozinho de água que é importante aí para frente. Mas esse é o padrão. Esse, eu diria aí, é o principal ponto para a gente ficar atento ao clima. Temos um Laninha de novo.
Legal. Bom, Eduardo Vanin, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo informações aí do mercado, principalmente esse mercado da soja, que é muito importante e dinâmico. Volte sempre, Eduardo.
Beleza, um abraço a todos, boa semana.
Valeu.
As ordens.
Um abraço. Tá aí, Eduardo Vanin, AgriInvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, colocando de forma didática, profissional, os fatores que podem influenciar aí na precificação da soja. Nesse momento, os derivados estão sendo suporte aí de preços, como o que a gente viu no encerramento de ontem lá em Chicago. No entanto, o Eduardo lembra que depender desses derivados é arriscado. Olho pela volatilidade que pode ter daqui para frente e o farelo pela resolução que já está sendo providenciada para essa questão do aumento da demanda lá nos Estados Unidos. Então, isso tira o possível suporte aí nos preços da soja. Além disso, temos também a questão aí da movimentação da demanda chinesa pelos produtos americanos. A gente tem o Brasil abocanhando aí parte dessa demanda, diminuindo, portanto, a janela de exportação dos americanos, o que pode ser ruim para a precificação lá na Bolsa de Chicago. Então, vamos ficar atentos a esses pontos. Aqui para a América do Sul, destaque para o Laninha, segundo o Eduardo Vanin. As características de Laninha estão muito parecidas com 17 e 18, onde a Argentina teve um prejuízo muito grande com a safra. Então, os olhos se voltam, portanto, para o clima na América do Sul, nesse momento que a gente está vendo aí uma condição favorável ao desenvolvimento das lavouras, principalmente aqui no Brasil, alguma incerteza em relação à produção na Argentina, mas o pior momento ainda não aconteceu na expectativa dos meteorologistas, então vamos ficar de olho nisso. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu só passar os números de fechamento do mercado ontem para vocês, só para vocês entenderem os níveis de preço que o mercado encerrou. Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, não tem movimentação. Amanhã é um dia bem curtinho de negociação, é só para falar que não teve negócios. Começa às 11 da manhã, termina antes do fechamento tradicional, por volta de 1 hora da tarde aqui no Brasil. No entanto, um período de negociação muito curtinho. Efetivamente, negócios vão começar só no domingo à noite, na segunda-feira, ao longo do dia. Então, vamos ver como encerraram as cotações e como estão as precificações nesse momento. Você acompanha comigo agora na tela. Janeiro, 12 dólares e 66 centes por bushel. Março, 12,77. O maio, 12 dólares e 86 centes por bushel. O julho, 12 dólares e 92 centes por bushel. Isso para soja. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 79 centes por bushel. Para março, 5 dólares e 85 centes por bushel. Maio, 5 dólares e 90 centes por bushel. O mesmo preço para julho, que ficou aí encerrado a 5 dólares e 90 centes por bushel no pregão de ontem. Vamos ver o trigo. Dezembro, 8 dólares e 36 centes por bushel, o março 8,50, o maio 8,56 e o julho 8 dólares e 43 centes por bushel. Lembrando que esses são os preços de finalização das negociações desta última quarta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @noticiasagricolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.